Hoje conversamos com dois escritores, Sónia Soltuano de Moçambique, sobre a procura de caminhos para colocar a escrita em português noutros mercados, e Amadou da Fé, que diz que na sua terra natal, a Guiné-Bissau, há enormes desafios para colocar mesmo os livros em português. Sónia Soltuano, natural de Maputo, é uma mulher de muitas artes, além de escrever poemas e prosa, é artista plástica e curadora. Publicou, entre outros, Sonhos, No Colo da Lua e Roda das Encarnações. A conversa com ela foi a 5 de maio, Dia da Língua Portuguesa, daí que a primeira questão tenha sido exatamente esta sobre o papel da língua no seu Moçambique.
Para mim continua a ser a ponte que nos liga entre nós moçambicanos, portanto entre o norte e o sul, entre as províncias. É verdade que talvez mais na capital das províncias é que se, nas capitais das províncias é que se fala mais português, mas eu acho que é realmente o português é o que nos liga, não é?
Os escritores de língua portuguesa não têm a mesma exposição que os da língua inglesa. Na tua opinião, isto é porque não são traduzidos ou porque no mundo em português não se lê tanto?
Não, eu acredito que é porque não somos traduzidos, não é? Mas também, pronto, nós temos que perceber o contexto da literatura moçambicana, não é assim tão antiga, não é? Inclusive, quando se põe, porque há também estas discussões, porque é que se escreve só em português, não se escreve nas línguas locais? Eu acho que ainda é muito cedo, não é? Se nós somos tão pouco conhecidos, eu acho que se deve escrever em português, porque, pronto, parecendo que não, continuamos a ter, é a única porta aberta que temos neste momento, porque, pronto, podemos ser conhecidos em Portugal, no Brasil, nos países de expressão portuguesa. Então, se já é tão difícil, não é? Nós temos estas portas abertas escrevendo em português, será muito mais difícil se forem as línguas locais. Vamos ser mais divulgados, claro, se houver tradução, não é? A tradução para inglês ou para outras línguas, por exemplo, há interesse. Eu sei que tem-se traduzido para italiano, tem-se traduzido para espanhol. Portanto, começa a haver um grande interesse também da literatura, neste caso, moçambicana, não é? Então, estamos a dar passos pequenos, mas acho que estes passos pequenos é que vão fazer com que a gente amanhã possa dar um passo maior.
Acha que em Moçambique, por exemplo, a língua portuguesa na literatura consegue transportar as várias formas de estar dos moçambicanos ou alguma coisa se perde porque se calhar o domínio não seja assim tanto?
Eu acredito que os escritores, portanto, mas pronto, isto é uma opinião realmente muito pessoal e muito particular. Estou a falar da cidade de Maputo. Acredito que os quase que todos os escritores aqui, pronto, aprendem, vão desde pequenos a falar português, né? Talvez numa outra extensão. É verdade que o domínio da língua portuguesa, isso é muito relativo, não é? Cada país, pronto, adotou o português, porque, pronto, o português em Moçambique é uma língua que veio, portanto, de fora para dentro, né? Dominar a língua como escrita, não sei se nós vamos alguma vez dominar, mas também acho que a nossa literatura não é pobre por não dominar o português, não é? Há muitos escritores que vão buscar, portanto, quando se sentem mais confortáveis, vão buscar as suas línguas, portanto, maternas para se expressar, né? Temos alguns casos, nós vimos literatura moçambicana que tem lá, portanto, além do português, tem línguas, outras línguas locais, né? Até os próprios portugueses, não sei se eles dominam o português, né? Como se dominava há 50 anos, há 100 anos atrás.
Houve uma certa altura em Moçambique, quando o país passou a fazer parte da Commonwealth, que é a comunidade de língua inglesa, e também pelo facto de Moçambique estar à volta de países que falam o inglês. A Angola está na África Austral, mas um pouco distantes em termos de fronteiras. E havia quem afirmasse que o inglês haveria de algum dia substituir o português em Moçambique. Isso é real na tua leitura?
Não, eu não acredito que... Eu acho que já houve tempos que sim, que a gente que acreditávamos muito nisso. Até os moçambicanos têm, estão, é verdade que hoje é quase que a nossa segunda língua, eu falo, portanto, sei lá, em termos mais profissionais, né? Quase todos nós hoje falamos também inglês. Mas nós adotamos algumas expressões inglesas que vamos, portanto, fazendo, e elas já começam a fazer parte do nosso dia-a-dia. Mas agora, alterar, deixar de ser o português a língua oficial e passar a ser o inglês, não me parece, porque até volto à tua pergunta anterior, que é, será que nós íamos nos conseguir expressar, não é? Expressar, eu estou a falar como até como escritor, os nossos sentimentos em inglês, será que nós conseguiríamos dominar, não é? Portanto, estes sentimentos, esta a carga que nós temos como africanos, não quer dizer, por exemplo, a África do Sul também são africanos, mas pronto, nós temos esta coisa mais lusófona, né? Se nós já viemos de conseguir passar isto, portanto, através do inglês, não sei. Não me parece que isso se torne uma realidade em Moçambique. Há uns anos atrás, sim, talvez para mim, na minha opinião, pronto, também como uma profissional, há uns 10 anos eu acreditava nisso, hoje não. Eu acho que até o português também é uma das grandes bandeiras, não é? Para que os moçambicanos tenham portas abertas para outras latitudes, querendo ou não. Nós, quando queremos ir para a Europa, quase todos nós, a nossa porta de entrada é Portugal, né? Se queremos ir passear, queremos ir à Europa, portanto, é mais fácil, é até pela ligação histórica que temos com Portugal. E depois, também, temos, muitos estudantes apostam para ir para o Brasil, estudar, fazer as suas formações. Então, eu acho que o português continua a ser realmente muito importante para os moçambicanos. É verdade que também se vai estudar para a África do Sul, mas a dimensão é outra, porque há esta porta para a Europa, portanto, por Portugal, né? Depois há esta porta também, que sempre foi esta porta para estudar para o Brasil. Houve sempre esta portanto, isto sempre fez parte da nossa realidade, uhum. Né? Nós queríamos ir mais longe, queríamos estar em ligação com o exterior.
Então a gente mesmo em português se entende?
A gente em português se entende. E é das coisas mais bonitas. Se me dás a oportunidade de partilhar isto, eu lembro-me que uma vez eu entrei numa sala onde estavam montes de pessoas, e foi engraçado que eu ouvi falar português e tudo que estava à volta, tudo que estava a acontecer, portanto, foi fora de Moçambique, deixou de fazer qualquer sentido, porque eu fixei aquela pessoa que estava a falar a mesma língua que eu. Portanto, eu reconheci aquela pessoa, mas aquela pessoa não era de Moçambique. Eu reconheci a língua, aquilo que me ligava a ela.
Sónia Abdul-Jabbar Sultan, simplesmente Sónia Sultan, com mais de 20 anos na literatura e livros no espaço da lusofonia. Da Guiné-Bissau, Amadou Defé, natural de Ingoré, chegou-nos a notícia da publicação do seu terceiro livro, Jasmine, que ele tanto gostaria que fosse lido pelos seus, mas o negócio ali não é como em Lisboa, onde vive.
Tive a oportunidade de levar a minha primeira publicação, o Magarias, levei-o para a Guiné, levei 200 exemplares, eu não sei se está esgotado ou não, porque deixei-o numa livraria e está disponível à venda lá. No ato de lançamento, apenas foram adquiridos 45 livros. Portanto, isto tudo revela que há muita pouca procura de obras literárias na Guiné, por várias razões, pelas dificuldades económicas e financeiras que as pessoas têm, pela falta de hábito de leitura e pela falta de cultura literária no próprio país. Tudo isto, e tirando que, de facto, a concentração de todas as pessoas que mais leem se encontram mais em Bissau do que no interior do país. Portanto, é um fenómeno um bocadinho lamentável e aquilo basicamente foi um prejuízo para mim, porque os 200 exemplares que eu levei daqui para lá foram exemplares que eu tive que adquirir, uma vez que a editora aqui não tem distribuição para a Guiné, nem sequer tentei levar o serviçal para Bissau, que para a Guiné, que foi a minha segunda publicação em 2019, não tentei porque financeiramente não me favorece este tipo de exercício. E creio que o Jasmine, que publiquei agora, também não estarei em condições de levar para lá precisamente. Eu acho que, e depois há um fenómeno que acaba por ser um bocadinho engraçado, é como se eu fosse um dançarino espetacular, muito bom, reconhecido de que maneira por muitas pessoas que já me viram a dançar, e depois entro num palco de espetáculo com milhares de pessoas a olharem para o palco, mas eu entro e afinal sou uma figura invisível. Danço ali, danço até me cansar e depois viro para ver se as pessoas aplaudem e ninguém aplaude porque ninguém está a dar conta. É isso que representa ser escritor numa realidade fora da tua realidade cultural. Por mais que um português queira perceber muito e aliciar-se com as minhas escritas, será sempre difícil. Não é? Olhar para mim como um potencial, olhar para o Edson Incopte, que de vez em quando também publica cá, como um potencial, ou uma outra pessoa qualquer que deve existir e que esteja se calhar a passar pelas mesmas situações, a Né Vaz, uma amiga minha também, que escreve e que deve ter sentido com certeza as mesmas dificuldades. Depois a pessoa não consegue vender cá o suficiente, mas não vende lá também, não é? Ou seja, há um cenário um bocadinho ingrato no meio disto tudo.
Se calhar alguns países investem também na educação das crianças para que comecem a ler desde muito cedo e se calhar tornem-se leitores no futuro. Será esse um caminho que pode investir para o seu país, reconhecendo também que vive fora?
Eu acho que sim. Eu acho que seria de alguma forma muito bom começar a ver, por exemplo, no caso da Guiné, a introdução de algumas referências literárias no próprio sistema de ensino. Em Portugal, por exemplo, há uma indispensabilidade de leitura de alguns autores, não é? Além da possibilidade de vez em quando certas obras serem recomendadas para os alunos, logo desde o ensino básico até o ensino secundário, como obras de referência. Eu sei claramente que nenhum português faz o caminho todo da escolaridade sem conhecer os Lusíadas, sem conhecer as obras do Fernando Pessoa, sem ler de alguma forma se calhar o Virgílio Freire, o Eça de Queiroz, o Saramago e muitos mais outros autores. Isto faz com que as pessoas comecem a adquirir o hábito de leitura e o gosto. É pena a última tragédia, por exemplo, a última tragédia do Adulai Sila, não ser uma obra obrigatória para a nossa literatura, ou o Kiki Amacho do Flinto de Barros não ser uma obra indispensável para a nossa literatura. É pena, porque aquelas obras de facto refletem a nossa realidade cultural e deviam ser de conhecimento de todos os alunos. Respondendo à sua pergunta, eu acho que é esse o caminho: introduzir a literatura nas escolas, durante o percurso académico, nem que seja de forma fragmentada, criaria de alguma forma uma nova geração voltada à escrita, porque é na escrita, é na escola, é no pensamento literário que eu acho que se faz melhores críticas de um povo e que se faz a descoberta do próprio povo.
E a nível dos PALOPs, vocês têm um intercâmbio que pode usar para trocar os livros e colocar mesmo os livros nos países onde pelo menos ainda existem livrarias?
Eu iria gostar muito que isto acontecesse, mas não tenho o conhecimento que seja uma coisa que já esteja a acontecer. Deve sublinhar que no caso particular da Guiné iria haver de alguma forma uma dificuldade imensa. Só conheço duas livrarias, uma é católica, bastante pequena, e a outra é a Livraria Coimbra, que não tem grandes novidades. Acho que não consegue ter, porque também há poucos meios de transporte para Bissau, não é? e não consegue adquirir grandes obras. Eu acho que nem tem a maior parte das obras publicadas na Guiné. Mas mais, a Guiné, além de não ter livrarias, e só tem aquela que está em Bissau, também só tem duas editoras, a Global e a Cusimão Editora. As duas editoras mandam fazer as triagens, mandam fazer impressões fora da Guiné. E isto tudo faz com que o próprio processo da criação literária seja mais oneroso, mais moroso, não é? E menos incentivador. Nós estamos ainda numa fase bastante embrionária. Durante os 40 e tal anos da nossa independência, só temos estas questões que eu disse. E o autor mais publicado, cuja obra só existe à venda na Guiné, se calhar no Brasil também, mas não existe aqui em Portugal, é o Adulai Silas. São coisas que nos deixam um bocadinho apreensivos. Se não existe em Portugal, se calhar não deverá existir nem em Angola, nem em Moçambique, nem em Cabo Verde. Eu estou a falar de palpite, não tenho certeza de nada. Ora, isto fazia com que a Guiné, a entrar para estes tipos de intercâmbios, entraria com o pé um bocadinho mais pesado, mas não é nada que não se corrija, até porque a existir este tipo de intercâmbios provavelmente seria também um incentivo para os escritores guineenses.
Amadou Dafé e Sónia Sultuan, dos escritores Dafé da Guiné-Bissau e Sultuan de Moçambique. Foi Artes, aqui na Voz da América, com Mariano Bartolomeu e Amâncio Miguel.
Mandei-lhe uma carta em papel perfumado e com letra bonita eu disse ela tinha um sorriso luminoso tão triste e gaiato como o sol de novembro brincando de artista nas acácias floridas na fímbria do mar. Sua pele macia era suma uma, sua pele macia cheira de rosas, seus seios laranja, laranja de loja. Eu mandei-lhe essa carta e ela disse que não. Mandei-lhe um cartão que o amigo Maninho tipografou. E sofre o meu coração, num canto sim, noutro canto não, e ele ao canto do não dobrou. Mandei-lhe um recado pela Zefa do Sete, pedindo e rogando de joelhos no chão, pela Senhora do Cabo, pela Santa Efigênia, me desse a aventura do seu namoro. E ela disse que não. Mandei a voz chica, quimbanda de fama, a areia da marca que o seu pé deixou, para que fizesse um feitiço bem forte e seguro e dele nascesse um amor como o meu. E o feitiço falhou. Andei barbado, sujo e descalço, como um monangamba procuraram por mim. Não viu, ai, não viu, não viu Benjamin. E perdido me deram no morro da samba. Para me distrair, levaram-me ao baile do Senhor Januário, mas ela lá estava, num canto a rir, contando o meu caso às moças mais lindas do bairro operário. Tocaram a rumba e dancei com ela e num passo maluco voamos na sala qual uma estrela riscando o céu. E a malta gritou: aí, Benjamin! olhei-a nos olhos, sorriu para mim, pedi-lhe um beijo. E ela disse que sim.